Pauta da 33ª sessão ordinária, dia 2 de outubro de 2023. Verificando o número regimental de vereadores, rogo a Deus para que façamos uma sessão justa e produtiva para a comunidade vicentense. Declaro aberta a 33ª sessão ordinária, hoje dia 2 de outubro de 2023. Saúde os colegas vereadores, saúde os ouvintes da Rádio São Vicente, os telespectadores do YouTube e do Facebook e toda a comunidade. Hoje a vereadora Dani não poderá se fazer presente, dando sequência. Coloco em discussão a ata da 32ª sessão ordinária, realizada dia 25 de 9 de 2023. Coloco em votação a referida ata. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes. Solicito à vereadora secretária que faça a leitura das correspondências.
Convite. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação, por meio do CRAS e em parceria com o Conselho Municipal da Pessoa Idosa, está organizando um evento para o dia 21 de outubro, das 14 às 18 horas, no CTG Cancela da Fronteira, em comemoração ao Dia da Pessoa Idosa. Para tanto, convidamos Vossa Senhoria ou representante para prestigiar nosso evento, bem como estamos solicitando que esta entidade convide alguma senhora acima de 60 anos que queira concorrer à Rainha Municipal da Melhor Idade SVS 2023. Para isso, temos aqui na Secretaria uma ficha de inscrição, a qual deverá ser preenchida e entregue até o dia 19 de outubro de 2023. A candidata será avaliada no desfile Beleza, Simpatia e Desenvoltura, e uma fala para se apresentar, dizer a entidade que representa e como é estar vivendo essa fase da sua vida. Programação, 14 horas, recepção, abertura do evento e fala com a psicóloga Agnes Patias de Jaguari, com o tema O Desafio do Envelhecimento Ativo e Saudável. Às 15 horas, baile com Celso Munareto e banda. 16h30, escolha da Rainha Municipal da Melhor Idade, SVS 2023. Às 18 horas, coffee break. Ficaremos felizes com a vossa presença e participação. Atenciosamente, Rosemary Mossi Bissaco, secretária municipal da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. Convite. As particularidades da saúde feminina. Outubro Rosa. Dia 5 de outubro de 2023, às 14 horas, no Salão Comunitário da Picada dos Farrapos. Palestra com a médica Luane Porta sobre saúde da mulher e roda de conversa com os demais profissionais de saúde que compõem a equipe de ESF. Traga um prato para compartilhar.
Passamos agora para a ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 091 de 2023, juntamente com seus pareceres. Hoje o grande expediente está na casa do vereador João Batista Cassol, do Progressistas. Não irá fazer uso da palavra. Na próxima sessão, o grande expediente está na cargo do vereador Zé Luiz Carvalho, PTB. Agora sim. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Executivo Municipal número 091 de 2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei Municipal número 091 de 2023 dispõe sobre a regulamentação da Lei 14.434 de 2022, cria o completivo remuneratório e dá outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Executivo protocolou o projeto de lei o qual tem por objetivo: dispõe sobre a regulamentação da Lei 14.434 de 2022, cria o completivo remuneratório e dá outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Executivo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a necessidade de regulamentação do piso de tais profissionais. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei, juntamente com este parecer, para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 25 de setembro de 2023, Vitor Giovanni Rubel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei regulamente no âmbito local a Lei Federal 14.434 de 2022, que trata do piso salarial dos profissionais de enfermagem, especificamente os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e parteiras, nos termos previstos na EC 127/2022, criando procedimentos próprios relativos à transferência de valores da União para a cobertura do custeio gerado pelo piso. Assim, seguindo o parecer jurídico de assessoria dessa Casa, diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 091 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora os vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para atender os termos previstos da Emenda Constitucional 127 de 2022, criando procedimentos próprios relativos à transferência de valores da União para a cobertura do custeio gerado pelo piso. Quanto ao aspecto técnico, não se vislumbra quaisquer irregularidades, uma vez que o município está dando cumprimento às emendas constitucionais e à Lei Federal 14.434 de 2022. Dessa forma, conforme decisão do Supremo Tribunal, no acordo da ADIM 7222, somente se repassará para os servidores os valores depositados pela União aos municípios para esse fim, não havendo qualquer possibilidade do município integralizar ou complementar valores, porque vai estar ferindo a decisão expressa na Emenda Constitucional 128, uma vez que a despesa foi criada pela União e tem que ser bancada pela União. Qualquer decisão contrária ao que foi expresso na decisão do Supremo Tribunal Federal, o gestor estará assumindo uma medida inconstitucional. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei número 091 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora. Acompanha o voto da relatora, os vereadores presidente Omar Lopes Giacomelli, integrante João Batista Cassol.
Coloco em discussão o referido projeto. Coloco em votação. Vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifeste de alguma maneira. Aprovado por todos os vereadores presentes nesta casa. Solicito a leitura do projeto de lei do Legislativo Municipal número 07/2023, juntamente com seus pareceres.
Projeto de Lei do Legislativo número 07 de 2023. Autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um secretário legislativo e um auxiliar de serviços gerais para atender às necessidades junto à Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul e da outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico dessa Casa Legislativa, venho, através deste, apresentar parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direito a seguir. O Poder Legislativo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo: autoriza a contratação temporária e emergencial, por excepcional interesse público, de um secretário legislativo e um auxiliar de serviços gerais para atender às necessidades junto à Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul e da outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos moldes exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Legislativo, nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Executivo justifica se fazer necessário, tendo em vista a falta e término de contrato dos respectivos servidores. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadra-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para a apreciação das comissões dessa Casa após deliberação em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de outubro de 2023. Vitor Giovanni Rumpel Farias, assessor jurídico. Comissão de Economia e Finanças Públicas. Conclusão e voto. O projeto de lei prevê a contratação temporária e emergencial de um secretário legislativo e um auxiliar de serviços gerais para atender às necessidades da Câmara Municipal de Vereadores, o qual se dará através de processo seletivo simplificado. O processo seletivo simplificado terá validade de 6 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período. A dotação orçamentária serão oriundas de recursos desta Casa Legislativa. Assim, seguindo o parecer jurídico da assessoria dessa Casa, diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo número 097 de 2023. Daniele Butinger de Oliveira, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores Gislaine Zicnati Delpino, vereadora presidente, e Alex dos Santos Martins, vereador integrante. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Conclusão e voto. Conforme mensagem justificativa, o presente projeto se faz necessário para atender às necessidades de continuidade dos trabalhos da Câmara Municipal. Diante dos fundamentos legais e constitucionais, essa relatoria entende que o mesmo não viola qualquer regra ou princípio constitucional, uma vez que está de acordo com as exceções previstas no artigo 37 da Constituição Federal em relação à contratação temporária. A relatora, depois do debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável ao projeto de lei do Legislativo 07 de 2023, acompanhando o parecer jurídico. Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora relatora, acompanha o voto da relatora aos vereadores presidente Omar Lopes Giacomelli e integrante João Batista Cassol.
Coloca em discussão o referido projeto. Fique à vontade. A palavra, vereador Gilmar Lopes Giacomelli.
Caro presidente, Flávio Paim, demais vereadores e vereadoras, nossos amigos que nos assistem, pessoal da rádio, cumprimentando também as pessoas que estão em casa nos escutando através da rádio 106 e aqueles que nos assistem através das redes sociais. Esse projeto, senhor presidente, eu acho que ele está corretíssimo na questão de ter um funcionário aqui para realizar o trabalho de serviços gerais. A meu questionamento, talvez alguém daqui de dentro pode não gostar do que eu vou dizer. Questão de horário de funcionário aqui na casa. Os horários são da responsabilidade da mesa. O presidente é que assina a carga horária dos funcionários. Se for a serviço, os vereadores têm autonomia, logicamente, de determinar a saída dos assessores. Mas quem assina os horários, quem de fato tem que autorizar as saídas da casa, é o presidente da casa. Questão da secretária da casa também. Estou falando das assessoras e a secretária que vai ser contratada. Não sei como é que começou. Quando a Mariane começou a trabalhar. Eu acho que a responsabilidade de fechar e abrir a Câmara é da secretária da casa. Ela que tem essa responsabilidade. Né? Horário. E esse horário, eu sempre digo, Fui funcionário 30 anos e eu digo uma coisa, senhor presidente, a questão da carga horária não pode se facilitar com carga horária. Carga horária a gente pode até ajeitar ela, mas nunca abonar. Tu pode compensar de alguma forma, mas nunca abonar. Então, como o CC todo é cargo integral, eu acho que tem que ter esse cuidado, né? Então, eu acho que nós devíamos, todos os vereadores aqui, não que faça falta, eu acho que não. Até tem funcionário, tem bastante, não tem serviço para todo o tempo. Mas não é essa a questão. A questão é que são funcionário público, e funcionário público tem que cumprir horário. Para evitar das pessoas nos criticarem na rua, a Câmara de Vereadores. E você sabe que sai alguma coisa sobre isso, né? Então, quer dizer, é uma preocupação que eu tenho, como vereador, né? Que as pessoas, que a gente tem que fazer a coisa certa. E fazendo a coisa certa, a gente não deixa para ninguém nos criticar, ninguém fala nada, né? Então é só esse alerta que eu trago, senhor presidente. Como está sendo renovado esse contrato ou contratado outro, que seja já começar bem. Muito obrigado.
Referindo ao projeto, continua a discussão. A palavra é o vereador José Luiz Coelho Carvalho, PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Eu até não ia falar, estou mal na garganta, mas para não deixar em branco. Também quero dar boa noite à plateia. Gerson, seja bem-vindo. A irmã, tua irmã, pessoal da 106. Eu tenho que discordar com o senhor, vereador Gilmar. Sobre a secretária, não sei se está cumprindo o horário ou não, mas ela deve cumprir o horário como todo qualquer outro funcionário. Mas, sobre assessor, discordo com o senhor. Presidente não abona assessor. Quem é assessor de bancada, quem nomeia e exonera é o presidente do partido. Então, ele presta serviço para o partido, não para a mesa diretora. Isso eu discuto com o senhor, a outra quiser. Eu vou lhe dar um exemplo, senhor presidente. Senhor vereador Gilmar, nós temos o Wagner Totti aqui representando o assessor lá de Brasília. Então, ele presta um serviço de bancada. Então, todos os nossos assessores têm que... O presidente do partido nomeia, juntamente com os vereadores, e nós, vereadores, temos que... Lidou? Nós, vereadores, temos sabendo a questão. Se eles estão, se estão em falta, tudo bem. Mas se não ser assim, ó, tu não precisa cumprir o horário, tu tem que estar na rua, lá no posto de saúde, por exemplo, vendo se está funcionando, porque ele é um ramo do ele é uma filial do vereador. Receba a parte, vereador Flamarion.
Obrigado, nobre colega vereador José Luiz. É uma questão, não digo que é uma questão polêmica, vereador José Luiz, mas só para salientar, o vereador Gilmar Giacomelli tem um assessor, tem um vereador do PDT. Então, quem escolhe a assessora dele, não é o presidente do partido, é o vereador Giacomelli. A mesma coisa, eu, Flamarion Keller, quem indica assessora de confiança sou eu. Não é o presidente só vai concordar. Caso tenha dois vereadores ou mais do partido, aí entra em comum acordo. É isso. Valeu, vereadora Maria Helena. É o líder de bancada que escolhe o seu assessor daí. Seriam as minhas palavras.
Quem indica o vereador, mas quem abona é o presidente do partido. Então, assim, ó, mas eu acho que não, a discussão está meio lecendo uma parte, vereador Gilmar.
Vereador Jaliz. Eu concordo, e o que eu disse antes, se está a serviço, é uma coisa. Serviço do vereador na rua é uma coisa. Mas tem horário para chegar e para sair daqui. Esse negócio, o senhor dizer que quem abona o presidente do partido, não, senhor. Quem assina a frequência deles aqui é o presidente da Câmara. É o presidente da Câmara. Está certo que quem escolhe, como diz o Flamarion, se é dois, três vereadores, né, faz um comum acordo, tudo certo. Se é eu, e não foi só eu que escolhi a secretária, não. Foi o partido que escolheu. Não foi eu que tive a decisão final. Claro que se eu digo que não, logicamente que daí eles não vão ir contra, né? Quem vai trabalhar aqui sou eu, né?
Isso é um problema para resolver depois, né?
Mas era isso, José Alice. Tanto a serviço, tanto a serviço, aí eu concordo com o vereador, tranquilo, tem
mais uma vez, uma discussãozinha básica, né? Mas eu vou ter que discordar do senhor que o presidente não abona falta dela, porque ela não. Basta é que ela não tem livro ponto. Assessor não assina. Por que não assina? Porque elas são 24 horas. Até as assessoras deveriam estar todas aqui hoje, na hora da sessão. Elas são 24 horas posição do partido, como qualquer CC. Seria isso, obrigado.
Só para me manifestar em relação à secretária, da minha parte não tem dado nenhum problema em questão de horário. Às vezes elas se trocam ali, ela pede para a Camila ou para outra para chegar por causa de algum outro compromisso de uma ou da outra. Não tem dado nenhum problema com a secretária. Em questão dos assessores, eu deixo aberto para o chefe dela, que na verdade os líderes dela, que são os políticos ali, elas são os braços políticos. Como o vereador Gordo disse, é 24 horas. Se a gente precisar delas, está ali conosco ali para fazer uma filmagem, fazer alguma coisa para nos acompanhar. Então não é da responsabilidade do presidente e eu não tento não me envolver. Então, coloque em votação. O vereador concordar, permaneça como está. O que discordar, se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Passamos agora pelo trabalho dos senhores vereadores. Moção de apoio número 06, de autoria dos vereadores Flávio da Rosa Paim, do Progressistas, João Batista Cassol, do Progressistas, Maria Helena Morru, do Castro Vicente, do Progressistas, e Gislaine Zignatti Del Pino, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal. Moção de apoio 06. Moção de apoio endereçada às presidências da Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, em apoio às prerrogativas do Poder Legislativo Federal, tendo em vista a usurpação de funções em decorrência da apreciação da ADPF 442 pelo Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, o vereador Flávio da Rosa Paim, juntamente com os vereadores abaixo assinados, no uso de suas funções, requerem que a presidência envie, após deliberação do plenário, a presente moção de apoio ao Congresso Nacional, Câmara dos Deputados e Senado Federal, em face da tentativa de legalização do aborto por meio da ADPF 442. Arguição de descumprimento de preceito fundamental 442, a fim de garantir as prerrogativas constitucionais e republicanas das competências do Poder Legislativo e de se evitar um possível ativismo judicial por parte do Supremo Tribunal Federal. Justificativa. Os vereadores abaixo assinados, através da presente moção de apoio, buscam impedir a usurpação da competência primária do Poder Legislativo. Além da defesa do princípio republicano da separação de poderes e do sistema de freios e contrapesos consagrados no texto constitucional, essa moção é motivada pela tentativa de legislar por vias judiciais matérias a respeito da prática do aborto, conforme consta na ADPF número 442, arguição de descumprimento de preceito fundamental, apresentada pelo PSOL ao Supremo Tribunal Federal no sentido de questionar a recepção pela Constituição Federal Brasileira dos artigos 124 e 126 do Código Penal, que dispõe sobre o crime do aborto. Esta moção considera também a ofensa mais ampla à vida contida na tese da ADPF 442, que não somente peticiona a legalização do aborto até 12 semanas, como também o reconhecimento imediato de um direito constitucional ao aborto durante todos os 9 meses da gestação, visto que toda a ação está fundamentada no argumento de que não há como se imputar direitos fundamentais ao embrião. O estatuto de pessoa só é reconhecido após o nascimento com vida. A ação afirma que a dignidade da pessoa humana exige mais do que simplesmente o pertencimento à espécie humana para os efeitos protetivos do princípio constitucional. A ação sustenta ainda que, segundo os ministros da corte, o conteúdo essencial mínimo... segundo os ministros da corte, tem que mudar aqui que está errado, é na intenção entre a dignidade, a autonomia e a cidadania que o sentido de existência digna passa a receber conteúdo concreto. Não há preceitos absolutos em nosso ordenamento constitucional. Colocam-se, assim, delimitações totalmente subjetivas e um relativismo tal que estimula o desrespeito à vida humana em geral, e não apenas a dos nasciturnos. Essa moção louva, de modo especial, as recentes manifestações do excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para o uso da própria pessoa, em que o parlamentar diz que a decisão do parlamento é a única com legitimidade. Trata a possibilidade de ativismo judicial como equívoco grave e invasão da competência do poder legislativo. E deixa claro que não se pode atribuir ao Congresso Nacional inércia ou omissão. Portanto, pretende-se, por meio desta moção, manifestar expresso apoio ao excelentíssimo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, por sua postura e reiterar a imensa importância em se garantir as prerrogativas do Congresso Nacional como o único legitimado para legislar em tudo aquilo que lhe é próprio da sua competência, especialmente acerca da matéria presente no recurso extraordinário, RE 635659, referente ao tema das drogas, e da ADPF 442, atinente ao tema do aborto, observando o que dispõe a Constituição Federal e lembrando que o Supremo Tribunal Federal tem como função comportar-se como guardião da Carta Magna e não como legislador. Por fim, não se pode tampouco desprezar a vontade popular. É do povo. Reza o parágrafo único do artigo 1º da nossa atual Constituição que todo poder emana e por meio de cujos representantes se exerce, e do qual, portanto, essa moção se faz voz. Povo que, através de diversas pesquisas feitas por variados institutos, invariavelmente reitera sua posição majoritariamente contrária ao aborto. A tentativa de avançar a pauta abortista encontrou lugar nas cortes do nosso judiciário, justamente como tentativa de evadir a restrição popular manifestada por seus representantes eleitos para legislar, e que há décadas barram esforços semelhantes feitos no único fórum competente para discussões legislativas, que é o Congresso Nacional. São Vicente do Sul, 2 de outubro de 2023, Flávio da Rosa Paim, vereador do Progressistas, João Batista Cassol, vereador do Progressistas, Maria Helena Morro do Castro Vicente, vereadora do Progressistas, e Gislaine Ziquinati Delpino, vereadora do Progressistas.
Coloco em discussão a referida moção. Peço licença para me manifestar à mesa. Essa moção eu estava, esse dia eu recebi uma mensagem de um rapaz chamado Pedro Vanzo, é de uma associação pró-vida, disse que entrou em contato com o Glauco, o Senecre, e o Glauco passou meu número, e ele veio entrar em contato que ele estão numa luta e estão passando em todas as câmaras, até passei para os colegas vereadores da região. Essa moção, para entender, até o vereador Gordo estava aqui falando, o vereador Zé Luiz estava aqui falando que não entendeu, eu de primeiro tempo também não entendi, por causa que é a favor do Congresso Nacional, é a favor de duas, é contra uma coisa e a favor de uma coisa. Deixa eu tentar explicar. Ela é a favor do Congresso Nacional por causa que o Supremo Tribunal está invadindo competências nossas, tentando legislar sobre matéria tão importante que é o aborto. Então, ela é contra essa invasão de competência, então por isso é pró o Senado e contra o aborto. Então, eu quero entendeu? Eu quero tanto eu foi o quem entrou com a moção, quero aqui deixar meu apoio total a essa tanto como pro, nós temos 503 deputados, 81 senadores votados todos pelo povo. O povo colocou eles lá. E agora vem 11 ministros querer legislar que não tem nenhuma competência, não for nem eleito nem nada, for indicado pelo presidente. Então, isso aí é invadir competência e desrespeitar um poder que nós representamos nos municípios, representa lá em cima. Então, ainda mais numa questão sobre o aborto, uma questão que eles querem botar o aborto, dá para se entender que daqui a pouco, até nos 9 meses, dá para fazer. Nós já temos respaldado na nossa lei, nós estamos respaldados as exceções que pode ser praticado o aborto, que é em caso de estupro, em caso de anencefalo, em caso quando é risco para a vida da mãe. Eu acredito que já aí já basta. Todo mundo que defende o aborto já nasceu, né? Então, tu vai querer matar uma pessoa que nem nasceu ainda. É de uma falta de coração e de respeito ao ser humano sem tamanho. As minhas palavras, por enquanto, serão essas. Muito obrigado. Referido, moção continua em discussão. Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli.
Senhor presidente, colegas vereadores, retorno a um assunto bastante debatido, polêmico, mas enquanto o Senado tiver o rabo preso, vários senadores, vários políticos a nível federal tiver o rabo preso com dezenas, centenas de processos, eles não vão se posicionar. Aí o Alexandre Moraes, aquele rapaz lá, ele legisla, ele julga, ele investiga, ele faz o que ele quiser. Ele está um pouco ligando para a nossa Constituição, né? Então quem poderia fazer alguma coisa de botar limite para ele respeitar a Constituição, o STF respeitar a Constituição, seria o Senado da República. Só que eles não fazem nada, então ele faz o que ele quiser. E enquanto o Senado não legislar, o STF vai continuar fazendo o que ele está fazendo. Tá? Mas a questão do aborto, por que esses defensores do aborto não votam, não entram com projeto para pena de morte no Brasil? Eles querem matar inocente, querem matar criança? Né? Para que eles não fazem um projeto para terminar com certos crimes que existem no Brasil? Como esses estrupadores que tem por aí? A língua, velho, hein? Né? Então, quer dizer, isso aí que tinha que ser julgado para matarem. Mas não uma criança que não pediu para estar ali. Ele não pediu para estar ali. Aí a bonita lá, né, faz uma festa, engravida, daí, ó, não vou querer o filho, vou matar. Ó, sinceramente, isso aí é uma coisa que essa gente tem que pensar bem, que Deus um dia vai apertar a moleira deles. Né? Eles não regularizam, não oficializam a pena de morte do Brasil, e agora o STF está querendo julgar para oficializar a pena de morte do Brasil. Isso é uma coisa vergonhosa. Até quando o Brasil vai aceitar esse tipo de política, esse tipo de decisão, antes de chutar o balde? Eu acho que já passou do momento do Brasil tomar uma atitude com certo que está acontecendo nesse país. Senhor presidente, sou plenamente favorável à sua moção.
A referida moção continua em discussão. Coloque em votação. O vereador que concordar permaneça como está e o que discordar se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores aqui presentes. Solicito a leitura da indicação número 102 de 2023, de autoria do vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Excelentíssimo senhor Flávio da Rosa Paim, presidente da Câmara Municipal de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. Indicação número 102 de 2023. Gilmar Lopes Jacomelli, vereador da bancada do PDT, nos termos regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação que, após lida em plenário, deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicita. Indica ao Executivo Municipal que seja estudada e analisada a viabilidade e proposição da presente minuta de anteprojeto de lei em anexo, que trata sobre a inclusão da cultura tradicionalista gaúcha nas aulas ministradas nas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. O referido pedido justifica-se porque tem o objetivo de resgatar a cultura gaúcha e a história do Rio Grande do Sul, bem como despertar nas crianças e adolescentes, de uma forma lúdica e prazerosa, o gosto pela tradição gaúcha, promovendo a socialização entre escola, família e comunidade através de uma série de atividades. A defesa deste pedido será feita em plenário. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 2 de outubro de 2023, Gilmar Lopes Giacomélio, vereador da bancada do PDT.
Coloco em discussão a referida indicação. Com a palavra, vereador Gilmar Lopes Giacomélio, do PDT.
Retorno, senhor presidente. Essa indicação... Eu não tinha conhecimento, parece que já houve essa intenção aqui desse projeto, mas como projeto de lei aqui, foi isso? É, como projeto, acho que já que foge a nossa alçada, né? Teria que ser como um anteprojeto, que daí vai para o executivo, através da Secretaria de Educação, estude a viabilidade de valer essa ideia. E eu acho que isso aqui é importantíssimo. Tem vários municípios já do estado que já tem essa lei, que tá vigorando nos municípios. E o João me falou a ideia da gente fazer uma moção, alguma coisa a nível de estado, que encaminhar para a Secretaria de Educação, né? Mas eu acho que a nível de município é viável isso aqui, né? E isso é a história que não vai se perder. Enquanto o nosso jovem, as nossas crianças começarem a aprender o que foi o nosso estado, como é que ele foi forjado, né? Pois não, meu amigo João?
Senhores vereadores que compõem a mesa, mais nossos colegas vereadores, nossa assistência, nossa amiga Solange, que se encontra, o diretor da Rádio São Vicente, e nossos ouvintes da nossa rádio que estão nos ouvindo das suas casas. Gilmar, isso aí é... 6 anos, mais ou menos, atrás, quando fui vereador, quando era o Fernandes prefeito, eu fiz esse mesmo ofício que estou fazendo, dirigi a Secretaria de Educação, fiz para a 10ª Região Tradicionalista, e fui num congresso, fui em Passo Fundo, e levei esse mesmo ofício ao presidente do MTG. E por lá ficou... Parou por lá, não aconteceu mais nada. Mas acho muito importante que nós estávamos falando lá no CTG que alguma coisa nós tínhamos que fazer, Maria, é verdade, porque o que acontece? Existe história do Brasil. Por que nós não podemos ter história? São Paulo existe, porque outros estados também existem. Por que nós, no estado do Rio Grande do Sul, que é o estado tradicional, que houve uma revolução, Farroupilha, que nós temos uma data que marca a história, cada ano que passa é feito... as comemorações aqui no estado do Rio Grande. Então, essa história que sempre vem dizendo que os homens passam, mas a história, se tiver escrita, ela fica. E se não tiver escrita, se não for lembrada em sala de aulas dos nossos alunos, ela vai se tornando esquecida. Porque hoje nós perguntaram o que há aí, por que, que tem o nome ali de Picado Sarrapo? Aqui em São Vicente, por que tem o nome de Cavalhetã? A maior parte da população não sabe. Né? Por que se comemora o dia 20 de setembro? A maior parte do povo não sabe. Então, por isso que eu sempre digo que nós temos que marcar, temos que levar para as salas de aulas, para que os nossos professores se transformarem em matéria, para que os nossos professores ensinem nossos alunos, porque aquilo que eu disse há pouco, passam, as pessoas passam, mas a história, se estiver escrita, ela fica em lembrança. E também nossos olhos vão pender mais para aquele lado do tradicionalismo gaúcho, que já temos uma grande parte que pratica a nossa tradição, mas tem muita gente que não sabe nem o que é uma tradição gaúcha. Então, serão as minhas palavras, Gilmar. Muito obrigado pela parte.
Obrigado, João. Isso, esse assunto aqui é bem amplo também, né? Isso eu quero ver se volto depois nele, nas explicações pessoais, mas só para justificar essa indicação, que não vai com projeto de lei, vai com indicação para retornar de lá se assim o executivo achar por bem. Eu acho importantíssimo, porque a história vai se perdendo. Enquanto tiver o Gilmar, tiver o João, esses que são ligados ao tradicionalismo, defendendo, levantando a bandeira do nosso Rio Grande, as pessoas, algumas que participam mais, têm conhecimento. Mas e depois, quando nós passar? Quem é que vai ficar atrás de nós aqui? Então, por isso que eu digo, o colégio é uma arma importantíssima para isso. Ou não, Flabarão?
Obrigado pela cedência da parte, nobre colega vereador Gilmar. Vereador, essa sua indicação é de grande valia, a gente sabe do interesse que você tem pela nossa tradição gaúcha. Tanto é que já teve esse projeto na casa e, se eu não me engano, não passou. Mas, com certeza, o senhor como presidente do CTG e provavelmente vai ser reeleito novamente, a nova presidência do CTG, a patronagem, eu não sei se o senhor se lembra, acho que foi na sessão passada, que até eu fiz um comentário, quando a gente fez a homenagem para a dona Dilza Dalosto e a dona Heloísa, eu acho que até, se eu não me engano, eu comentei que tinha no tempo que a dona Dilza fazia CTG, vai à escola. Pegava um dia, marcava com o diretor da escola, claro, junto prendado, patrão, passa, bom, digamos assim, uma hora na escola para ajudar a divulgar mais a nossa tradição gaúcha. E pode ser feito pelo CTG também. Como eu falei, CTG vai à escola. Seria de suma importância que o prefeito olhasse com carinho essa sua indicação, hein? Queria contribuir muito em nosso município também pelas atividades do gaúcho.
Só aí, Flamarion. Então, senhores vereadores, seria essa a defesa desse projeto? E a gente, logicamente, vai encaminhar e vamos fazer a visita à secretária para a gente discutir melhor, para ver se realmente seja instituído isso no currículo escolar municipal aí, para a nossa juventude. Obrigado, senhor presidente.
A referida indicação continua em discussão. Peço licença para me manifestar da mesa mais uma vez. Primeiramente, parabenizar o vereador Gilmar. Eu lembro que eu acho que foi no primeiro ano da nossa legislatura aqui, o vereador Gordo acho que tentou entrar, mas acho que ele tentou entrar com um projeto de lei, daí não passou pelas comissões. Agora, como anteprojeto, quero parabenizar e de saber, eu me criei, ainda tenho lá em Santa Maria, lá na biblioteca que era do pai, tem uma biblioteca imensa de que ele gostava muito de escritores gaúchos, Barbosa Lessa, Aparício Varrilo, Ludovico Meneghello, uns quantos assim, que até eu tenho lá para trazer, que eu vou doar aqui para a nossa biblioteca. E nessas leituras que a gente às vezes estava lá, pegava e começa a ter orgulho. Tem uma que é do Barbosa Lessa, que ele conta que o 20 de setembro, na verdade, foi o dia 11 de setembro, o dia da Revolução. Tem muita coisa que tem muito para ser estudada e daqui a pouco nós saber de fato o que aconteceu. Eu gosto de uma que é um livro sobre o Davi Canabarro, que ele tinha um sargento que era o Guedes. Aí as tropas se encontravam, quando você perdia, vinha o Guedes com a tropa aqui, e vinha um cara perdido lá do nada, tinha uma senha e uma contrassenha. Um dizia, sou do Guedes, e o outro dizia, bom, você que não me entrega. Daí se encontrava e sabia que era do mesmo lado. Então, essas detalhes, essas importância que tem, não só do estado do Rio Grande do Sul, mas daqui a pouco nós começar a estudar a história do nosso município aqui também, é de grande importância, não só política, como quem construiu o nosso município, como o senhor já tinha feito lá do nosso general aqui. Então, é grande importância nós resgatar e dar valor que quem construiu para nós saber quem nós somos, para nós saber onde nós vamos chegar futuramente. Então, parabéns e tem total meu apoio a essa indicação. A indicação será encaminhada. A referente indicação continua em discussão. A indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos agora às explicações pessoais. Primeiro, fazer uso da palavra a vereadora Maria Helena Morro do Castro Vicente, do Progressistas.
Excelentíssimo senhor presidente, ouvintes da Santa Seis, as redes sociais que nos seguem no Facebook. Também a nossa plateia, hoje, com a presença da Solange, nosso controle interno, a Catiúza, o Rony, o José Luiz, que fica escondidinho ali. E também hoje nós temos o Murilo, que está estreando na Câmara. Pois é, presidente. Recentemente, a gente finalizou o setembro, a conscientização do setembro amarelo, que era a prevenção da vida ao suicídio. Estamos entrando no outubro rosa, né, e começa a prevenção para os exames de mama, que também é uma prevenção da vida. E aí vem uma senadora que quer colocar uma lei favorável ao aborto. Né? A gente passa a vida inteira fazendo conscientização da vida e vem alguém querendo tirar a vida. Essa insegurança jurídica a gente está vivendo, para nós que somos advogados, a gente sente, dizemos na pele, né? Porque tu diz uma coisa que a lei diz, mas lá em cima tem um Alexandre de Moraes que faz o que ele quer e amedronta as pessoas, e enquanto ele estiver amedrontando as pessoas, nada vai mudar, porque as pessoas estão com medo de reagir o que ele diz. Nesse final de semana, nós tivemos em São Vicente do Sul a eleição para as conselheiro tutelar. Quero agradecer a todos envolvidos, servidores, voluntários, que estiveram junto conosco para que acontecesse essa eleição, correu tudo bem. Agradeço ao presidente da Câmara, que nos cedeu o espaço, e também à diretora da Escola São Vicente, onde foram os dois locais das votações. Parabenizo todos os candidatos que colocaram seu nome à disposição para concorrer, e o edital com a classificação final será publicado dia 26 de outubro no site da Prefeitura. Quero também deixar um registro de agradecimento aqui ao pessoal da Corsã, que na semana passada eu fiz um pedido para conserto de um valo que tinha ficado. Já o Leandro me informou que foi providenciado, ficou ainda a parte do esgoto, mas ele já está em tratativa com o secretário de obras e o pessoal para resolver. O que eu tinha para essa semana era isso. Uma boa noite e uma boa semana a todos.
Com a palavra, o vereador Alex dos Santos Martins, do PTB.
Boa noite, ouvintes. Na 106.3, novos colegas vereadores, plateia já mencionada no protocolo, pessoal da live. Hoje até vou falar, não vou me estender muito, estou um pouco com tosse, um pouco de gripe. Pois, estive olhando o Facebook, final de semana, os comentários, alguém já me mandou mensagem, outros me mandaram prints e comentários. Pois, novamente, reclamações da nossa saúde, do nosso município. Demora no plantão para ser atendido, muitos problemas. Um deles que é o principal, que eu acho que todos nós já sabemos, é sobre os testes do Covid. Ninguém consegue fazer testes de Covid nem da dengue. E, querendo ou não, o Covid voltou com tudo em nosso município. E não só aqui, na região, em todos. Eu falo particularmente também porque estive lá em casa e o problema está bem no meio de nós aqui e a gente acha que não, principalmente nas crianças que não têm vacina. Então vamos ficar alerta, pessoal, não vamos brincar, a coisa está feia e as proporções é bem grande e os sintomas desse Covid novo é bastante grave, não é brincadeira. Então, quem está com tosse, quem está com gripe, procura um médico, vão lá, porque a coisa é séria. E outra coisa que estavam me mandando mensagem também, novamente, é as receitas. Ninguém consegue essas receitas contínuas, está dando um problema de novo. Não sei o que está acontecendo, se está faltando agendamento, alguma coisa está acontecendo. Quem deu uma providência, o pessoal lá da secretaria vê isso, porque o pessoal está se deslocando por causa de uma receita que deveria já estar pronta. Também quero deixar os parabéns também para todos os conselheiros tutelares de direitos e aqueles outros que não conseguiram ter êxito, mas que botaram o nome dele à disposição. Não é fácil, não é fácil mesmo. Tu ter coragem de botar teu nome ali, enfrentar uma eleição. Então, de parabéns a todos. E, mais uma vez, vou falar de novo aqui, já tinha falado semana passada, dos motoristas. CC viajando para tudo que é lado e os motoristas em casa concursados. Eu, particularmente, não concordo com isso. E até votei contra o CC dirigir aqui. Principalmente porque tem muitos cargos ali que tu tem que ter carteiras específicas para dirigir. Fico pensando, e se der um acidente, quem vai ser responsável? Quem vai ser responsável com os danos? Prefeitura Municipal? Você sei que está dirigindo? Quem vai pagar? É, a gente acha de enquanto que é bem simples, mas não é. Tu deixar profissionais qualificados, que prestaram concurso público, que estão ali à disposição, parado em cada sentado, por cada meia dúzia de horas. Tu entregar do carro responsabilidade toda do município. É, vamos sentar, vamos parar a olhar. Já vi muitos prefeitos ser apontados, multados e responderem por causa disso. Seria isso minhas palavras de hoje. Fique com Deus. Boa noite a todos. Uma boa semana.
Próximo a fazer o uso da palavra, Flávio Keller da Silva, do MDB. Meu cordial boa noite, nosso presidente, essa mesa, essa belíssima mesa diretora, nove colegas, Solange, esqueci o nome do nosso narrador da rádio ali, o Ronei Bueno, a Catiusa, aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM, muito obrigado por estarem na escuta. Até não ia comentar muita coisa hoje, mas como o fim de semana foi agitado, eu acho que a gente está aqui para tentar solucionar alguns problemas que acontecem no nosso município, porque tem certas coisas que eu sempre disse nesses três mandatos que eu estou aqui nessa casa. Quando alguém vai procurar um hospital ou um posto de saúde, a pessoa que está por trás do balcão tem que receber a pessoa bem. Tem que perguntar o que, que a senhora precisa. A senhora está precisando de alguma coisa? É com urgência ou não? São coisas que a gente aprende desde de guri. Porque a reclamação das receitas contínuas. Está complicado. Muita gente reclamando. Às vezes, o paciente também perde a receita, como já aconteceu. Já aconteceu. Mas também, quando deixa o pedido, na sua localidade para trocar, para pedir a receita, às vezes fica a receita ali e extravio a receita do paciente. Teve uma moça que teve 2 semanas correndo atrás da receita. É inadmissível. Será que não tem uma gaveta para colocar uma pastinha para colocar as receitas dentro? Dizendo fulano de tal, está pronta a receita? Eu não acredito que quando um paciente vai para trocar a receita, não tem o número que ele deixa lá para avisar se está pronto ou não para pegar a receita. Essa é a minha indignação. Falei com o prefeito também para ver se pode tomar uma atitude para melhorar o nosso atendimento. Na parte do hospital que o vereador Alex fez nas redes sociais, é só olhar. E a gente sabe. A Solange, que é responsável pelo controle interno, ela sabe o trabalho que ela está fazendo
E às vezes ela chega em certos setores do nosso município e não é muito bem recebida. É inadmissível. É inadmissível, porque ela que faz o apontamento do nosso município, do prefeito, da Câmara de Vereadores. Será que eu chegando lá, a Solange chegando lá, dizendo que é do controle interno, vem pedir papéis, isso e aquilo. Poxa, será que ela tem que fazer o pedido por ofício, dizendo o que ela quer pedir? Mas tudo bem, se é essa ordem que tem em fazer por ofício, até é melhor, Solange. É melhor que fica bem documentado, fica bem gravado que foi feito o pedido e eles tenham prazo para mandar. Tem outras questões, que eu já conversei com a Solange lá também, já esteve visitando, que é inadmissível o que está acontecendo. Não se pode acontecer isso que está acontecendo. Conversei com o prefeito também, mas vamos aguardar. Temos um Conselho Municipal de Saúde, pessoal. O que está acontecendo com o nosso Conselho Municipal de Saúde? Não está indo nos postos de saúde, nas unidades básicas, no hospital para ver como é que está andando, na policlínica para ver como é que está andando os atendimentos, quem está fazendo trabalho ou não. Se nós temos um Conselho Municipal de Saúde, ele tem que ser atuante também. Não adianta tapar o sol com a peneira. E esperamos que seja feito isso. Também vou falar agora há pouco, vou falar com o secretário de obras, para dar uma arrumadinha na Rua General João Antônio, descendo a Câmara aqui, naquela parte ali perto do... passando a esquina, que está intransitável, aquela parte do calçamento. Oi? Isso, ali está intransitável. Rua Brasil, na subida lá para cima um pouquinho, perto do seu Tunico, da Guilmar, acho que da mãe da Catiusa, está terrível também. Já fico feliz pelo melhoramento que estão fazendo na Rua Brasil, perto do presídio, já estão fazendo no calçamento ali, aquele melhoramento do calçamento. Tem a Rua Cipriano Lávila, descendo aqui, esquina do Dr. Nestor também, com a chuvarada ali. A gente sabe que foi o tempo, estragou, mas estou entrando em contato com o secretário para fazer aquela melhora ali também. E a gente sabe que a chuva vai danificar, mas temos que dar o conserto. Então, desejar uma boa semana a todos e fique com Deus. Meu muito obrigado pela atenção.
Eu peço que eu passe a presidência para o meu colega vereador, vice-presidente Gilmar Lopes Giacomelli, para que possa me manifestar da tribuna.
Assumo, senhores vereadores, a presidência desta casa, cumprimentando os senhores vereadores, cumprimentando a assistência e aqueles que nos escutam e nos assistem, passando a palavra de imediato ao vereador Flávio Paim pelo tempo regimental.
Boa noite mais uma vez a todos que nos escutam. Antes aqui, dois vereadores criticaram nossa saúde. Desde que eu comecei a me envolver na política municipal, desde novo, na verdade, tem uma frase que o meu irmão uma vez me falou. O problema da saúde, que a saúde é igual o zagueiro e o goleiro. Tu pode defender mil coisas. Toda hora está tudo certo. Um errinho que tu comete, acabou tudo. A gente já teve uma vez um problema com o doutor do plantão ali. Era um doutor de São Chico. O Gilmar muito bateu em cima dele. E eu nunca me esqueço uma vez que eu fui lá para ver o que está acontecendo com o Rafael Castelã. Eu sentado esperando, sai o dito doutor e o doutor conversando e o paciente dando risada bem feliz. Então, de repente, pega um dia mal um doutor, pega um dia mal. Eu agora aqui estava com a minha amiga Maria Helena, muito gavando por causa que o CAC teve lá no hospital, só elogios. Agora à tarde eu estava ali na frente de casa, ali do escritório, passou o seu Juca, fez um verso para nós ali, fez um verso para os Paim, que ele diz.
que nunca teve tão bom, tem médico em tudo que é lugar. Então a gente fica, às vezes, assim, meio confuso. Pode ter alguns erros, a gente assume, mas eu digo que a coisa está muito melhor do que estava no passado recente. Então, a gente vai melhorar, vai falar, está dando problema para o Antônio, nós vamos ter que falar de novo com o Rafael Castellan para ver o que está acontecendo. Mas a vez que eu fui falar com o Rafael Castellan, ele me mostrou a imensidão de trabalho que ele estava fazendo, se desdobrando a empresa dele para cumprir com a sua responsabilidade do contrato. Então, dando sequência, quero parabenizar vocês todos aqui, que ontem disse que nem sabia que tinha dia de vereador. Quero parabenizar a todos. Quero dizer à comunidade que cada dia eu quero aprender mais, quero para servir melhor a comunidade. E aprendo com cada um de vocês aí dentro dessa casa. Quero parabenizar também todos os candidatos ao Conselho Tutelar, principalmente os que venceram esse pleito. E, por fim, quero dizer, parabenizar a todos os CCs ali, que nós fizemos um mutirão, eu ajudei a participar do mutirão ali. Pintaram a quadra, roçaram, varreram, pintaram os meio-fio. E quero parabenizar a secretária, o prefeito, com a nova pracinha, o brinquedo está lindo. E ainda falta, acho, o solo ali, alguma coisa, botar uma areia para melhorar. Mas a qualidade da nossa praça e para o bem-estar dos nossos munícipes, cada dia está ficando melhor. Daqui uns dias vai ficar pronto o banheiro e vai ficar pronto, vai vir, vão começar a melhorar o piso da praça. Então, aos poucos a gente vai construindo um São Vicente melhor, não de uma hora para outra, mas aos poucos a gente vai construindo e vai deixando a cidade mais bonita e mais prática e com melhor atendimento para a nossa população. Então, acredito que essa semana seria isso. Quero desejar uma boa semana a todos. Fiquem com Deus e vamos construir.
Após a manifestação do vereador Flávio, eu passo a presidência da casa ao mesmo.
Com a palavra, o vereador Gilmar Lopes Jacomelli, do PDT.
Senhor presidente, solicitando que o senhor não dê muita bola para o tempo, né? Está muito cedo hoje. 5 minutos, óbvio. Tá bem? Senhor presidente, eu escutando os colegas, a gente, o funcionário público, independente de setor, tem obrigação de tratar bem as pessoas. Estadual, federal, municipal. Aquele que trabalha no comércio, é empresa privada, e se não tratar bem, o chefe vai chamar uma vez para conversar, na segunda, ele vai. Tchau para ele. Tá? Agora, a questão pública é sempre isso. As pessoas sabem que não vão para a rua num primeiro momento. Tem que ter uma burocracia, com processo. Agora, os caras estão sendo pagos ali. Eles têm que tratar bem quem chega lá, independente de qual é o setor. E é por isso que hoje, conversando com a Daiane, a gente lembrou daquele projeto nosso de sugestões, críticas, elogios, foi votado aqui o ano passado, e ainda o Executivo ainda não arrumou as urnas para nós colocar nos setores aí do municipal. Né? Então, o que eu digo? Talvez esse projeto, essa urna com caneta, com papel lá para se manifestar, pode ser que até breque um pouco o mau atendimento. Sabe? E isso a gente sabe que tem em vários lugares aí. Eu até sobre isso, eu não vou falar no atendimento do médico, nem dos enfermeiros. Eu recebi uma reclamação de uma candidata ao Conselho Tutelar que acabou se elegendo, que ela foi, ela estava trabalhando, fazendo campanha por aí, e disse que se sentiu mal, foi lá no hospital para ser atendida, e disse que foi muito mal atendida para a pessoa que estava atendendo no telefone. Diz que a guria que estava atendendo no telefone, lá sexta-feira de tarde, 2:30 da tarde, por aí. Não sei nem quem é que estava lá. Mas ela não pediu segredo. Não, ela não pediu segredo para dizer que foi mal atendida pela essa funcionária. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer isso. Tá? Essas coisas tem que ser eu acho que todo funcionário que atende mal tem que ser denunciado, alguém tem que reclamar dele para a chefia imediata. Goste ou não goste. Se não quiser trabalhar, tem muitas pessoas que querem trabalhar no lugar deles. Né? Às vezes a gente aqui se exalta um pouco, mas nós temos aqui pago para isso também. Né? A gente está pago para isso. O funcionário que não quer trabalhar dá lugar para outro. Tem um monte de gente aí querendo emprego. E nós temos uma responsabilidade da comunidade toda. Nós não temos que defender um ou dois funcionários, vocês não merecem. Nós temos que defender as pessoas que vão lá para ser atendidas. Não é isso, Flavanel? Questão do Covid. O Covid, eu acredito que essa coisa é séria e tem muita gente achando que é gripe e não é gripe, hein? Essas gripes pichadas aí, 10, 15, 20 dias abaixo de remédio, para mim, isso é Covid. E eu acho que a setor de saúde tinha que se preocupar com isso. E a questão dos testes, que parece que não estão fazendo, não é assim, Alex? Não sei. Tem que levar uma coisa mais a séria, né, sobre isso. É perigosíssimo. E para mim, é o que está acontecendo. Mas, a questão dessas empresas que estão trabalhando, né, a Passo de Lesma, fazendo esses trabalhos na cidade, como calçamento. Claro que eles não entregaram a obra, então a responsabilidade é deles. Ali na Coronel Pilar, o Sandro já me falou a semana passada, retrasada, e acho que alguém falou a semana passada aqui. Tem o meio fio e a calçada pronta. Só que o que está acontecendo? Que o meio fio é para o lado da rua, para o outro lado não tem meio fio. Está desmoronando tudo. Está quebrando. Antes deles entregarem, está tudo quebrado já lá. Até tem pessoa que caiu lá e andou se machucando. Lá na Coronel Pilar, sabe? Então, esse tipo de coisa tem que ser bem fiscalizado pela engenharia. Bom, mas não foi recebida a obra, né? A mesma coisa no calçamento ali da Ricardo Chagas. Mesma coisa. Calçamento lá em cima, novinho, com essa chuvarada que judia também do pessoal, né? Essa chuva também judia de obras, da Secretaria de Obras, enfim, de tudo. Mas está dando problema lá também. Está baixando, está desmoronando lá, por quê? Pela quantidade de chuva e talvez também por alguma coisa que não ficou bem. E essa questão do meio fio, se não tiver uma escora no outro lado, ela vai durar bem pouquinho, vai para o saco também essas calçadas, esse calçamento. Infelizmente, tá? Eu quero parabenizar o Josi Mossi. O Josi foi funcionário na administração passada da Secretaria de Obras. O Josi está fazendo um trabalho ali também, ali na Conde de Porto Alegre. Tem um campinho de futebol ali, futebol 7, de uma criançada. Esse campinho foi cedido aí pelo Nicola, o pessoal do seu José aí, Zé Prestes, né, Zé Prestes, para eles fazerem um campinho ali. E esse campo é ele que cuida, né, ele que está, né, fechando, está cercando, e ele pede às vezes para obras, está fazendo limpeza lá, roçada. E eu até disse para ele, quando eu acredito que o Anderson, na hora que tu pedir, eles vêm aqui roçar para ti, Josi. E se não, pedir para alguém dar uma mãozinha lá, para dar um toquezinho para o Anderson, que ele não vai se negar. Mas eu só quero dizer que, infelizmente, de primeiro tinha um campinho em cada canto quase na cidade. Hoje não tem mais. Né? Hoje tem, sei lá, meia dúzia de campo aí para a gurizada. Eu judiaria. Né? E ali tem um gravetamo lá, vou te dizer, rapaz, jogando bola, chutando, coisa boa. Tá de parabéns o Josi lá, pelo trabalho.
Consegue uma parte, até me lembrou. Nós tínhamos aqui na nossa rua, que era o campo do Herto aqui. Nós fazíamos nosso jogo, nós treinávamos, e vocês tinham o campo do Thiago, o Diego, tinha o campo lá, que era atrás da casa de vocês. E nós se duelávamos, nós fazíamos valendo refri, aquilo chegava a pegar fogo. E assim tinha o pessoal do campo do Sargento também, às vezes a gente tinha ido fazendo essas competições entre nós. E era saudável, né? Faz bem para a interação da turma e coisa e tal. Só para fazer essa...
Infelizmente, até a quantidade de jogador, né? De primeiro a gente fazia um torneio de futebol 11 aqui. É louco, 10, 15 times, dava tranquilo, de barbada. Hoje é capaz de dar 2, 3 times se fizer futebol 11 aí. Uma judiaria, é uma pena, né? Mas faz parte, é a vida que vai mudando, né? Evolução para o bem ou não para o bem, mas sim, é assim. Eu vou voltar, é para ver, a semana passada eu falei aqui sobre a apreensão pela fiscalização estadual desses produtos aí do interior. como leite, queijo, doce. Eu vi uma reportagem em Cruz Alta, vocês não viram aquilo, em Cruz Alta, no interior do Cruz Alta, uma festa da igreja. Alguém denunciou, chega a brigada lá militar com duas viaturas tapadas de soldado e os fiscal. Carnes, botaram tudo, terminaram com a festa dos homens. Mas se tem fundamento isso, tia? Mas a gente não tem noção, mas não tem como fazer uma lei para terminar com essa anarquia, tia? Vocês dizem a carne que eles atiraram para dentro de uma caminhoneta lá para botar fora, entre aspas. Que era impróprio ao consumo. O interior. Imagina se isso pega a moda isso, João. Vai terminar com as festas aqui do interior todo. Lá em Cruz Alta fizeram isso, terminaram. Uma mulher gravou, indignada, e não tem o que fazer. Eles chegam lá e não querem nem saber. Pois terminaram com a festa no interior de Cruz Alta lá. Então o que está acontecendo? Essa gente está voltando para cá, para o interior aqui. E o pessoal que nos escuta do interior aí, que fica antenado sobre isso, né? Assim como eles não estão, daqui um pouco, de um dia para o outro, eles estão aí e vão pegar do pessoal e vão botar fora. Ou botar dentro de uma caminhoneta para botar fora em outro lugar. Não na frente deles. Né? É uma barbaridade, mas eles estão fazendo isso. Infelizmente, o nosso produtor rural, eles querem terminar mesmo com esse tipo de política, querem para terminar com o produtor rural pequeno, micro e o grande também, do jeito que está a coisa, né? Estão fazendo de tudo para avacalhar com o nosso Brasil velho. Quem realmente produz, bota a boia na nossa mesa, não é o nosso produtor, só que infelizmente a coisa eles estão apertando de um jeito que eu não sei até quando vai. Também, senhor presidente, colegas vereadores, parabenizar também os conselheiros tutelares que foram eleitos aí por 4 anos, né, Maria? A partir de 1º de janeiro, por 4 anos, 10 de janeiro, por 4 anos vai ter 5 conselheiros novos no município. Parabéns a todos eles e também aqueles que colocaram seu nome, né, à disposição da comunidade. Mas principalmente esses 5 aí que se elegeram, que façam um bom trabalho para toda a comunidade aí, sempre procurando preservar aí os bons costumes, né, preservar a nossa juventude. Sempre com um bom jogo de cintura. Eu acho que o bom jogo de cintura serve para todo mundo, né? Serve para a polícia, serve para conselheiro, serve para chefe, serve para tudo, né? Nem 8, nem 80. Senhor presidente, como não temos tempo marcado hoje, eu só quero para encerrar, senhor presidente. Eu nem pedi o tempo que eles não falaram, eu podia ter pedido o tempo que eles não completaram os 5 minutos aí. Secretaria de Obras, é ruim com esse tempo de bagunçar, que o tempo, a chuva bagunçando com o interior todo, mas tem alguns lugares que a secretaria devia não pensar na patrola por enquanto, mas coloca umas pedras lá e emparelha algum buraco, sabe? Pessoal da Palma aí, já passei isso para a secretaria, pessoal da Palma tem um lugar ali que precisa de um bueiro e parece que vai ser colocado esse bueiro, mas com 3 cargas de pedra lá passa, resolve o problema, dá uma espalhada pelo menos até passar a patrola. Então, nesse aí chega a fazer me perder aqui, Alex, qual é a tua? Senhor presidente, então era isso, é sobre a questão dessas pedras ali em alguns locais que preciso, antes de chegar a patrola. Ah, devido à reclamação aí, eu vou me manifestar, então vou parar de me manifestar, senhor presidente. Agradeço, senhores e senhoras, a nossa atenção de todos. Agradecendo a atenção também daqueles que nos escutam e nos assistem, desejando uma boa semana a toda a comunidade. Muito obrigado.
Com a palavra, vereadora Gislaine Zignatti, Del Pino Progressistas, a Quiquíssima.
Boa noite a todos os colegas, vereadores, o pessoal que nos assiste aqui e as pessoas que nos ouvem pela rádio e pelas redes sociais. Eu quero começar falando sobre, agradecendo, na verdade, os guris que fizeram alguns trabalhinhos que eu pedi para eles, né, de lâmpadas
na Estrada do Salsinho e no Beco do Silêncio. E também há uma colocação de tubos ali na Novo Horizonte, que eles foram colocar lá. Eu quero agradecer a eles aqui, eles devem estar ouvindo. Muito obrigada aí para os guris. Também a gente agradece, mas pede também. Que, se eles estiverem ouvindo, queria pedir para eles dar uma olhadinha na Duque de Caxias. Ali na descida do prédio do Braulio ali. Desce lá para baixo e emenda com a do Elton ali, do Eremi. Ricardo Chagas, é. Naquela ali. É a rua Duque de Caxias, tá? Tá medonha aquela ruazinha ali. Eu também não vou poder deixar de falar um pouquinho aqui sobre as reclamações que também me chegaram sobre o pessoal ali do hospital, principalmente. O que me chegou foi... A pessoa que falou com o Gilmar também falou comigo. E o que me chegou mais assim foi sobre a recepção. O pessoal está chateado com a maneira que está sendo recebido. O que chegou até mim, né? E eu não posso deixar de falar isso aqui. Eu perguntei para ela assim, tá, o quê? Como? O que que te disseram? Não, que o meu lugar não era ali, que eu não era para estar ali. E a pressão dela estava 19 por não sei quanto. E ela acabou indo em Jaguari. Ela saiu do hospital aqui e foi a Jaguari. A gente sabe, e quando a gente pergunta, assim, as pessoas vêm falar, vêm reclamar alguma coisa, eu sempre tento mandar a mensagem que eu recebi para o pessoal que é responsável. Assim. As respostas que eu recebo é que é para ir ao hospital, sim. Quando tiver fechado o posto, fechada, é para ir ao hospital. E mesmo que não tenha essa resposta deles, não precisa eles responder isso para mim. Eu acho que, acontecendo isso comigo, aonde é que eu vou me meter se não é no hospital? É óbvio que eu tenho que ir no hospital. E daí, ser recebido desse jeito, e foi, não quero dizer aqui que foi atendimento de médicos, de enfermeiros, não. E isso que chegou até mim foi a recepção da pessoa que está ali recebendo as pessoas quando chegam ali no hospital. Não sei quem é, não sei se é a mesma pessoa que fica sempre, por isso eu vou falar aqui e vou pedir de coração para que o pessoal responsável por essa pessoa tenha uma conversa com ela, porque a pessoa que já chega meio doente, ou meio chateada, ou não interessa né, o que está acontecendo, ser tratada desse jeito, a pessoa só pode sair pior do que está. Então, eu quero deixar isso aqui, se os guris, se alguém dali estiver ouvindo, que faça alguma coisa, né? Que... Que nem disse o Gilmar aqui, qualquer lugar que a gente estiver atendendo ao público, o mínimo que você pode fazer é ser bem educado, né? Sobre a indicação do Gilmar ali, sobre a instituir a cultura gaúcha, né, e a história do Rio Grande do Sul nas escolas. O pessoal já falou, os colegas falaram ali da importância de ficar escrito. E tem mais uma coisa que eu fiquei pensando. Tendo essa não sei de que maneira, né, iam instituir isso, tem crianças que não têm condições, né, de entrar, por exemplo, numa nessas invernadas. E se tivesse uma maneira, né, pode ser a maneira escrita e pode ser a maneira até de danças, não sei o que o Gilmar está pensando bem, né? Imagina uma escolinha de danças nas escolas públicas, também seria ótimo, eu acho, porque tem várias crianças, principalmente da rede ali municipal, que não tem, né, condições de entrar na... Eu acho que tem todo o meu apoio aí, Gilmar. A moção que a gente assinou junto com o Flávio sobre o aborto também, como disse a Maria Helena, é uma contradição. Setembro acabou, né, que aonde a gente torce pela vida, né, para as pessoas não tirarem as suas vidas. Outubro está chegando aí, a gente torcendo pela vida, para as pessoas procurarem ajuda o quanto antes, para que consigam superar essa doença, que é o câncer de mama, principalmente, né? E aí vem a galera lá de cima querer colocar uma lei para tu tirar a vida de um inocente, que nem disse o colega, que nem tem o direito de escolher se quer viver ou se quer morrer. Então, também, eu sou totalmente a favor dessa moção, que é contra a regularização do aborto. Fica aqui essas minhas palavras sobre isso. Deixar os parabéns aqui para os conselheiros que foram eleitos, para o pessoal também que concorreu ali, né? A gente que concorre sabe que o bom é ganhar, né? Mas se a gente não ganha, eles têm toda uma... me faltou a palavra agora. Eles são tão importantes quanto esses que foram eleitos. Porque se não tiver, né, aquele que perca, também não vai ter aquele que ganha. Então, parabéns ali para todo o pessoal. Ah, e por último, para fechar aqui, eu gostaria de pedir para a comunidade em geral cuidar a nossa praça ali. O pessoal fez aquele mutirão todo, limpou o coreto que estava todo, foi revitalizado aquele coreto, depois o pessoal pichou tudo aquilo ali e escreveu bobagens e tudo que é desenhos ali. Queria que o pessoal se dispõe a fazer um mutirão e limpar, passar a tarde inteira ali na praça. Queria pedir, assim, encarecidamente, que as pessoas cuidassem e ajudassem a cuidar. Se vê alguém fazendo alguma coisa, tanto com os brinquedos da pracinha, quanto as flores que tem ali na nossa praça, chame atenção, que eu acho que assim as pessoas, de certo, vão ter vergonha, né? E aí acaba que a coisa começa a ficar, o pessoal começa a cuidar um pouquinho mais.
Só aproveitando, colega, essa conscientização é muito importante. A gente vai nessas outras cidades por aí, vê as praças, vê os trevos, tudo lindo, maravilhoso, com flor. Por que aqui em São Vicente não pode ter? Vamos nos conscientizar, vamos cuidar da nossa cidade, para também seja exemplo das outras pessoas que vêm aqui e dizem São Vicente é uma cidade maravilhosa.
Eu fui ontem votar ali na eleição dos conselheiros e cruzei pelo meio da praça e tinha um carro estacionando aqui na frente da loja dos 10 reais ali. Era uma família, não olhei de onde, e eles estavam, queria que visse o encantamento deles de chegar na nossa praça para tirar fotos. O cara disse assim, é aquele lá é o coreto, olha, lá está o coreto. Então, o pessoal vem aqui, porque a nossa praça é uma das mais bonitas da região, e o pessoal vem para tirar fotos, e é uma judiaria, né? Ainda bem que essa semana foi limpo, que eles conseguiram tirar as fotos com tudo bonitinho ali. Mas, então, tá bom. Para essa semana era isso que eu tinha. Quero deixar aqui um bom resto de semana a todos, e obrigada.
Com a palavra, o vereador João Batista Cassol, do Progressistas.
Retorno novamente, senhor presidente, cumprimento novamente a mesa e os nossos colegas. E, novamente, o pessoal que nos assiste e o nosso ouvinte da nossa Rádio São Vicente, que essa hora tenho certeza que tem muita gente nós assistindo. Falei hoje com o nosso secretário Osmar sobre as nossas patrolas, sobre as nossas pedras. Me disse que eles estão terminando uma estrada que estão fazendo nova, que vai sair na faixa, lá na mata, que fica bem mais perto e que não usa tanto a estrada municipal, que Então, eles estão arrumando um atalho que tem lá da pedreira, a faixa que sai lá perto do Dr. Velto e vem pela faixa de estrada. E as patrolas, eles iam começar hoje, aqui na Timbaúva, no Rincão do Júmpla, aqui e na Timbaúva, e naquela estrada vizinhal que vai lá para o Maurício, aquela estrada, eles vão arrumar todas. Mas eles não começaram hoje, que está marcando muita chuva para amanhã, então eles vão esperar passar o tempo. Tá. Sobre a moção de apoio que nós fizemos para a Câmara dos Deputados, houve uma manifestação em Brasília dos nossos deputados, que tem uma comissão parlamentar de 400 deputados que enfrentaram principalmente o marco demarcatório dos índios. Eles anularam aquela sugestão do Tribunal Supremo Tribunal Federal e votaram contra. Agora eles passaram para a Câmara de Vereadores, aliás, para a Câmara de Deputados, para que eles confirmem o voto, para que permaneça a área que já está demarcada. Então, nesse caso, eu acho que nossos deputados federais, nossos senadores, parece que se acordaram, porque eles já estão com a frente, foi feita uma votação, um pedido nominata dos deputados, e eles conseguiram 400 deputados. Então, eu acho que agora eles vão começar a se acordar, pelo jeito que eu vi ontem de noite no Fantástico. Tá? E sobre também, eles vão agir sobre a lei do aborto, que eles estão querendo botar em votação com uma deputada do PSOL. Então, e também a lei das drogas. Também eles vão fazer estão fazendo essa frente parlamentar para votar contra essas barbaridades que essa gente querem fazer. Então, e também quero dar felicitar todos os senhores vereadores que estão aqui dentro, pelos colegas, pelo dia do vereador. Tá. Por hoje era isso. Quero agradecer aos nossos ouvintes da Nova São Vicente e desejar a todos uma boa semana e fica com Deus e saúde para todos nós. Obrigado.
Não havendo mais nada a tratar, agradeço a presença de todos e encerro a presente sessão.